Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
É então hora de termómetro nas manhãs 360 e para isso contamos com a ajuda do jornalista da editoria de Lifestyle, Diogo Lopes. Olá, Diogo, bom dia. Penso que a chamada tenha caído. Caiu. Portanto, vamos ouvir a Julia B e já voltamos ao contacto com o Diogo Lopes. Diogo?
Ora viva.
Ora viva, estás aqui. Caíste e voltaste. Claro. Fala é que te pões de pé depressa. Vamos ao quente deste termómetro.
O Diogo, assim que ouviu falar em Julia B, acordou.
Não. É melhor ser eu. Então, quem é que está no quente?
No quente temos aqui uma polémica, como não podia deixar de ser. Então, parece que o governo britânico anunciou que algumas produções de TV e cinema vão estar isentas das regras de quarentena que têm sido aplicadas desde há poucos dias. No novo plano do governo, é permitido que aqueles que são tidos como essenciais para uma produção, é uma classificação do próprio governo britânico, não tenham de fazer aquilo que praticamente todos os outros viajantes têm de fazer. Oliver Dowden, o secretário da Cultura do Reino Unido, explicou que os maiores sucessos de bilheteira e programas de TV são produzidos na Grã-Bretanha e, continuo a citar, a criatividade, experiência e benefícios fiscais do nosso país são um ótimo retorno à economia, daí a importância de tomar esta medida.
Mas para se estar a falar disto agora é porque já houve algum filme ou alguma produção de televisão a usufruir deste benefício, ou não?
Claro que sim, aliás, a escolha desta banda sonora não é...
Achas que é um sinal?
Esta mensagem não foi...
Não é subliminar, não.
Exato, mas sim, a Missão Impossível 7 e 8 de Tom Cruise, cujas filmagens já recomeçaram em solo britânico, e claro, não houve quarentena para ninguém. Através da sua conta no Twitter, o tal secretário da Cultura disse ainda... Tom Cruise sobre o assunto e diz ter sentido entusiasmo por esta espécie assim de regresso ao normal. Outros filmes que vão beneficiar destas isenções incluem o novo Jurassic World, o Batman
mais
Robert
um,
Pattinson.
Desculpa, Diogo, há mais um.
É verdade.
E mais um Batman também.
Podíamos dizer mais um de todos os filmes desta lista, porque o Batman do Robert Pattinson, os Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los 3 e a nova versão da Pequena Sereia, por isso.
Só novidades.
Exatamente, são coisas novas.
Só estreias.
Mas Diogo, não há quarentena, já percebemos. Mas isso quer dizer que não vai haver qualquer tipo de cuidado?
Bem, como se costuma dizer, há vontade, mas não há vontadinha. Por isso, em vez de tal quarentena, não é? O governo exige apenas que quem venha fique a viver e a trabalhar numa espécie de bolha durante 14 dias, podendo viajar e deslocar-se apenas entre o sítio onde está a ficar e o local das filmagens. E também têm de ser testados com muita regularidade. Agora, estas coisas dos cinemas, isto não estão propriamente sentados no escritório o dia inteiro, precisam ter de andar um bocado de um lado para o outro. Por isso não sei até que ponto é que será tão eficiente, mas pronto, eles lá sabem.
Vamos ao morno, Diogo.
Então no morno temos Billie Eilish, que se vai juntar a Steve Carell, a Ricky Gervais.
A sério?
É verdade, mas calma, então... isto não é o que parece. mas vai juntar a essas pessoas e ainda muitas outras estrelas da série The Office, cujo genérico estamos a ouvir, para um podcast especial completamente dedicado à série, que tanto no seu formato britânico original como na adaptação norte-americana arrecadou dezenas de prémios ao longo de vários anos. E o que é que Billie Eilish tem a ver com tudo isto? Perguntam-me vocês.
E o que é que Billie Eilish tem a ver com isto tudo? Devíamos ter feito em cor, devíamos ter ensaiado.
Amanhã ensaiamos um bocadinho melhor antes. Então, ela é uma das maiores fãs do mundo, é a própria que diz, deste programa de humor que acompanha as peripécias do dia-a-dia da empresa de Dunder Mifflin. Para terem uma ideia da obsessão, durante a quarentena, a cantora viu a série completa em 2 dias, pela 15ª vez. Isto é uma dedicação mesmo. Mas pronto, este podcast contará com a presença de vários membros do elenco, e o próprio anfitrião também é um ex-participante. O podcast, aliás, terá 12 partes, que cobrirá cronologicamente todos os aspectos do programa, desde o início até às várias histórias e assim momentos favoritos que foram acontecendo, e estará exclusivamente disponível no Spotify a partir do próximo dia 14.
E só fica a faltar o frio.
E no frio trago aqui uma história de amor.
Oh, borburras de amor.
Super romântica. Então, Corina Larsen, a ex-amante de Juan Carlos I, disse à Justiça Suíça que o rei emérito lhe transferiu 64,9 milhões de euros em 2012. Não para sua idade.
É amor, amor do forte mesmo.
Exatamente, exatamente. Não, mas ela diz que não, isto não foi para se livrar deste dinheiro, mas foi sim um sinal de gratidão e amor. Segundo esta Corina, o dinheiro foi uma forma de assegurar o seu futuro, bem como o dos filhos. Ela disse, e cito, ele ainda tinha esperança de me conseguir recuperar. Ou seja, todo este processo está a ser liderado na Suíça pelo procurador Yves Bertossa, e isto tudo é uma história do jornal El País. Este procurador está a acusar Corina, o gestor do rei emérito Artur Fasana e ainda o advogado Dante Canónica, que era uma espécie de administrador de uma fundação assim muito inocente, que alegada a Juan Carlos, que tinha sede no Panamá e que nunca ninguém sabe muito bem as contas daquilo. Mas todos estes estão a ser acusados de branqueamento agravado de capitais, crime com uma pena de prisão, pelo menos de acordo com as leis espanholas, que pode levar até 5 anos de cadeia.
É, e Juan Carlos não se livra mesmo destes misteriosos milhões com que ele lidou e que foi oferecendo aqui e ali, não é? Uma coisa que não é nova.
É verdade, pelo menos desde março deste ano que o monarca tem estado debaixo de fogo. Isto depois de ter sido conhecido que em 2012 doou quase 65 milhões de euros a esta amante. As investigações estão a cargo das autoridades judiciais, tanto espanholas como suíças, e pretendem desvendar a origem desta doação. A principal suspeita indica que será proveniente de uma transferência de 100 milhões de dólares, mais ou menos 89 milhões de euros, proveniente do governo da Arábia Saudita em 2008, valor que terá sido desviado de um suposto negócio de construção de um comboio de alta velocidade entre Medina e Meca, na Arábia Saudita. Parece assim um enredo de filme, quase, até tramas internacionais envolve, mas vamos ver o que é que acontece, ver o que é que os próximos episódios nos dirão.
Contamos contigo para isso.
Mesmo amor ou não.
Exatamente.
E vamos ver se este filme é filmado no Reino Unido, não é?
Sim, exato. Se calhar era o que faltava.
Não é novo, não é novo, portanto, pode ser que sim.
Sim.
O jornalista de Lifestyle, Diogo Lopes, com mais um Termómetro das Manhãs 360. Amanhã há nova edição. Já sabe que acontece sempre antes da síntese das 9h30. Até amanhã, Diogo.
Até amanhã.